Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
As regras para o ingresso de candidatos indígenas na graduação pela Universidade Federal do Maranhão foram alteradas. O decreto número 1710 do CONCEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, torna mais rigorosa a entrada na universidade através de cotas. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a professora do Departamento de Letras da UFMA, Silvia Dualib, diretora do DEOAC, o Departamento de Desenvolvimento e Organização Acadêmica da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade.
Satisfação de recebê-la para a gente falar sobre esse assunto, essa mudança, por que que essa mudança ocorreu?
Essa mudança ocorreu em razão das várias denúncias que a universidade vem recebendo de que estudantes não indígenas estariam ocupando as vagas reservadas aos povos indígenas, aos candidatos de etnia indígena. Tivemos solicitações da FUNAI, que representa uma fundação que representa, né, os povos indígenas. Sim. Tivemos denúncias de lideranças indígenas do Maranhão, várias lideranças que nos procuraram para fazer essa denúncia. E também o próprio Ministério Público nos convocou para duas audiências, nos pedindo que tomássemos providências diante das evidências de que esses candidatos, esses alunos, que já são alunos da UFMA, estariam ocupando essas vagas indevidamente. Isto acontecia porque o único documento exigido, isso está em lei, seria a autodeclaração. Quando o candidato vinha se matricular quando obtinha, né, a nota, a pontuação do Enem, que lhe concedia uma vaga na UFMA, ele apenas se autodeclarava indígena. E ninguém contestava, porque isso era o que estava na lei.
E é muito subjetivo também, né?
Exatamente, não tinha como contestar. Mas também a lei não nos impede de solicitar documentos complementares.
E foi Quais seriam isso, esses documentos?
E foi isso que a administração da UFMA se comprometeu, a administração superior da UFMA se comprometeu com o Ministério Público de fazer.
De exigir mais documentos. E quais são esses documentos?
Esse é um único documento, na verdade. Assim, o principal, o obrigatório, será, a partir de 2018.2, uma declaração dos representantes
indígenas
daquele povo a que o candidato se diz pertencer. Então, a liderança daquele povo tem que atestar que aquela pessoa é indígena.
Mas
e tem que ser assinado também, não só por uma liderança, por mais de uma liderança.
Certo.
Aí nós vamos considerar ainda, se houver qualquer suspeita, ele ainda poderá passar por uma entrevista.
Certo. Isso aí não tem a obrigação de a pessoa ser a moradora de alguma comunidade indígena, enfim, lá no interior do estado?
Não necessariamente. Porque hoje a gente sabe que eles são descendentes, né? Na verdade, eles não moram mais nas aldeias. As lideranças, às vezes, sim. Então, nós vamos exigir para aquele candidato que optou concorrer por uma das vagas reservadas aos indígenas, que é uma cota, né, que nós temos.
Sim.
São políticas afirmativas que a UFMA adotou. Ele vai ter que comprovar, não só se candidatar como indígena na hora que ele fizer a sua inscrição online, que é nesse momento é que ele se define como indígena, mas na hora que ele for levar os documentos, que ele vem aqui para a UFMA trazer os documentos, ele vai ter que trazer esse documento que comprove que ele realmente pertence a uma etnia indígena. E nós teremos uma comissão que vai verificar esses documentos. E a FUNAI é nossa parceira nesse trabalho. A gente encaminha os documentos para a FUNAI verificar se aquela liderança existe, se aquele povo existe, qual é o local que eles estão, se aquela declaração é idônea,
legítima,
né? Legítima, é verídica. E aí, sim, ele terá direito à vaga, senão não poderemos mais aceitar.
Certo. Esse processo aí, ele deve levar quanto tempo? Desde a presença aqui em loco, né? Enfim, desses documentos que vão ser enviados, que são enviados para a FUNAI e da FUNAI retorna. Enfim.
Nós estamos prevendo que assim, uma semana a gente tem o resultado, até porque o SISU é um processo muito dinâmico. Se aquela vaga não for ocupada imediatamente, ela será ocupada pelo próximo da vez, da fila. É como se fosse, né, uma fila. Tem os candidatos classificados de acordo com a pontuação obtida no último Enem, no Enem de 2017. Certo. Todos estão concorrendo com esta pontuação. E se o candidato não ocupar a vaga, o próximo candidato ocupará. Porque o sistema é nacional, não depende assim de nós, nós não temos controle.
Temos como ser mais exatos em se relacionando a números dessas denúncias, enfim, quantas pessoas ficaram dentro desse celeiro aí de desconfiança?
Não temos assim números.
Ou pelo menos de denúncias?
De denúncias temos cerca de mais de 20 denúncias. Mas as denúncias vêm se acumulando. Desde que em 2012 nós adotamos a política de reservar cotas para indígenas, nós temos recebido denúncias. Às vezes não são formais. Uhum. Duas vezes por ano, porque são duas
Sim,
entradas,
duas
né? Nós temos o SISU duas vezes por ano. E sempre houve comentários, às vezes não oficiais, não denúncias oficiais, mas comentários em redes sociais, comentando, mostrando fotos de pessoas que não teriam menor condição de ser indígena pelo seu biotipo, etc., dizendo, olha, essa pessoa entrou na cota indígena e os indígenas, muito indignados, com razão, se sentindo injustiçados, já que a vaga deveria ser ocupada por eles. E muitos deles concorrem, não conseguem a vaga e ficam sabendo, com conhecimento de causa, que aquela pessoa não é indígena que está ocupando a vaga.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a professora do Departamento de Letras da UFMA, Silvia Duailib. Ela é diretora do DEOAC, o Departamento de Desenvolvimento e Organização Acadêmica. Ela fala sobre as novas regras para o ingresso de indígenas na UFMA. Sobre essa questão, tentando tirar da subjetividade, né, esse processo todo, mas será que ainda não continua subjetivamente as características físicas elas não definem o enquadramento como cota de indígena e isso aí só diz respeito a pessoas que estão declaradamente nas localidades indígenas, né, vai ter essa declaração dizendo, atestando, essa pessoa, ela é de uma etnia, enfim. E pessoas que não são indígenas e que vivem nesses locais, elas não têm o direito. Ou têm?
Não, no meu entendimento, não. Agora, é realmente uma questão, como você colocou, muito subjetiva. Existe hoje muita discussão sobre isso, sobre o conceito do que é ser indígena. Então, nós fizemos várias pesquisas e vimos que nas leis, em todos os documentos que protegem, que salvaguardam, né, os direitos dos indígenas, eles são bem subjetivos nessa questão da definição do que eles chamam de pertencimento. Inclusive, nós tivemos professores que foram contra nós exigirmos muitos mais esse documento, porque eles acreditam que a autodeclaração é o suficiente.
Já é suficiente.
A pessoa tem que se reconhecer como indígena. Só que nós verificamos que nem todos usam de boa fé para fazer.
Infelizmente.
Pois é, por esta razão é que fomos instados, fomos chamados a tomar providência. Nos comprometemos com o Ministério Público de tomar uma providência a respeito. Eles nos deram um prazo de 90 dias para que nós tomássemos algumas medidas, porque realmente as denúncias que chegaram até o Ministério Público eram muitas e eram consistentes. E por isso nós vamos ter que tomá-las, né? Já tomamos até. Então vamos colocar em prática a partir agora de junho, que as matrículas vão começar dia 25. Então temos que exigir mais esse documento na tentativa de fazer justiça com aqueles que realmente merecem a vaga. Ou melhor, dizendo, aqueles que por direito terão a vaga.
Professora, para a gente finalizar, tem efeito retroativo para os que
Sim.
já estão aqui?
Sim, a reitora, professora Nair Portela, ela constituiu uma comissão da qual eu sou a presidente, para que nós averiguássemos a veracidade dessas autodeclarações que foram apresentadas anteriormente. Nós, então, escolhemos começar pelos alunos que ocuparam vagas em 2018.1, porque não poderíamos fazer todos de uma vez, Sim. tendo em vista que desde 2012 nós estamos adotando
pessoas
essa
política.
Pessoas
já até saíram, né, da universidade?
Tem pessoas que já até concluíram seus cursos, já se graduaram. Então, não teria sentido mais voltar muito atrás. Mas nós fizemos agora uma amostra. Eu já posso dizer que foram 87 candidatos que ocuparam essas vagas em 2018.1. Fizemos um edital de convocação, que foi o edital 90/2018, e compareceram cerca de 49 dos 87 convocados. Esses que compareceram, alguns apresentaram documentos, outros não apresentaram documentos, apenas vieram se justificar. Todos foram entrevistados pela comissão. E só um, por incrível que pareça, só uma estudante apresentou o documento exigido no edital. Os demais apresentaram documentos que não eram, ou não eram exigidos no edital, ou não eram documentos verídicos. Nós constatamos porque a FUNAI acompanhou. Na comissão nós tínhamos duas lideranças indígenas nos apoiando como membros externos e tínhamos também a representante da FUNAI e um discente indígena, Inaui. E eles comprovaram que muitos documentos eram falsos.
Inverídicos, né? Inverídicos. Isso tem sanções cíveis, não é isso?
Isso existe, sim. É má-fé, é falsidade ideológica, né? E isso não significa que a gente não possa averiguar os demais.
Os anteriores, né?
Que a regra pode retroagir, sim. Eles insistem nisso, inclusive os indígenas, que a gente não deve deixar passar em branco, que a gente deve procurar averiguar todos os casos. Até por uma questão de isonomia no tratamento. Porque esses de 2018.1, eles reclamam isso. Eles alegam porque vocês só estão averiguando nosso grupo, porque não os outros também. Eles questionam esse direito, né? Por que só eles?
Por que só eles também?
É.
Não vai
Agora,
chegar
é interessante
a outros grupos?
Ele, sim.
Vai chegar aos
existe
outros grupos também.
Existe já a discussão para que se faça para pretos e pardos também.
Para tem denúncias também?
Tem denúncias. Mesma
então,
situação.
Então, todo o sistema tem que passar.
Inclusive, o Ministério Público já começou a nos contactar. sobre quem poderia nos contribuir, se nós tínhamos núcleo de estudos afro-brasileiros, professores que estudam, né, a questão, sim, que pudessem contribuir para que eles fizessem, adotassem, nós, né, nós, UFMA, adotássemos as mesmas providências que nós estamos adotando para os indígenas, adotássemos para o grupo, sim, de pretos e pardos.
Uma correção, não é isso?
É, uma correção para que a gente não cometa injustiças, né? Já que é tão difícil conseguir a vaga, né? As vagas são tão disputadas, não é justo que essas minorias, por assim dizer, fiquem de fora se existem as vagas reservadas para eles. Que elas sejam realmente ocupadas por quem dê direito.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje a professora do Departamento de Letras da UFMA, Silvia Duailibe, diretora do DEOAC, o Departamento de Desenvolvimento e Organização Acadêmica. Ela falou sobre as novas regras para ingresso de indígenas na UFMA. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Agradecemos à Rádio Universidade por nos dar essa oportunidade de fazer esses esclarecimentos e acreditamos que a UFMA está no caminho certo para reparar essas incorreções, essas que porventura, né, possam ter acontecido e que essas vagas cheguem até essas pessoas que realmente têm o direito de tê-las. Obrigada.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.